Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Integrante de uma nova geração de comediantes, hoje numa participação especial no Clube da Comédia Stand-Up, no Teatro Procopio Ferreira. A gente vai conversar, vai prosear aqui com o Diogo Portugal.
Tudo Olha bem, só. Diogo, tem uma cara muito boa para podcast, viu?
Ai, fantástico, mas assim, uma fotinho vai, às vezes vai, a gente consegue pôr uma fotinho. Diogo, a gente estava até antes da gente começar a gravar aqui o nosso bate-papo, você é de Curitiba.
Sou curitiboca, como Curitiba. A gente chama. É.
Fugindo desse eixo Rio-São Paulo, mas assim, com um tremendo espaço também para comédia stand-up lá. Queria que você comentasse desse foco lá de teatro de comédia em Curitiba.
Curitiba sempre teve essa fama de ser um lugar meio laboratório para peças de teatro, pessoas irem testar coisas lá, mas justamente acho que por causa da exigência do povo, que é meio, sabe, não aceita qualquer coisa. É um pouco a fama de peças irem para lá, não quer dizer que de repente o público é totalmente voltado a teatro e tal. Existe uma cultura teatral muito grande e tal, mas também tem essa coisa de que criou-se um mito do que o que dava certo lá dava certo no resto do Brasil e tal. Eu acho, sinceramente, por viver lá, que cidades frias, muito frias, de clima frio, tendem a deixar as pessoas um pouco mais frias também, sabe? Frias no sentido de pegar amizade, frias no sentido de que pô, não ri de qualquer coisa, fácil, não é o povo mais simpático, assim, do Brasil, apesar de que depois que você fica amigo do curitibano, ele é muito amigo, assim. Então, eu não sei especificar um pouco, e hoje Curitiba já não é mais feito só de gente de lá, também já mudou muito. Mas o curitibano sempre vai ter essa fama de ser um povo fechado. Melhor que os gaúchos, que têm fama de ser muito aberto. Não, mas eu acho que pegando nesse gancho, a comédia em Curitiba pegou muito forte. Pegou muito forte do jeito de... E eu fico muito feliz por ter também feito parte desse movimento de humor. Mas nós temos hoje um maior festival do Brasil, que é o Risorama. Né, que já completa agora também 7 anos de existência, muitos humoristas, muitas noites de humor, inclusive o primeiro comedy club do Brasil lá, foi criado lá agora há pouco tempo. Curitiba tem toda essa coisa de muito, toda hora está surgindo um comediante novo e tal. No próprio Zorra Total, que é o programa que eu também participo, uhum. A Catiúcia Canora, o quadro principal, uhum. Ela é de Curitiba, muita gente de Curitiba participando de Guta Stresser, de Curitiba, também faz comédia na Grande Família. Então tem muito comediante aí solto, né? Começou com Ari Fontoura, que foi descoberto pelo Chico Anísio. Eu descobri esses dias gravando um quadro com o Chico Anísio, que eu tô gravando agora no Zorra, que é o Bento Carneiro, ele me contou disso. Agora, é importante se falar que a comédia stand-up eu fazia já lá em Curitiba, mas acho que o grande pontapé inicial foi aconteceu aqui em São Paulo com a criação do Clube da Comédia Stand-up, que eu tenho a honra de ter participado da criação, logo da primeira edição. Assim que eles criaram, eu já fui convidado para integrar o grupo, né? Aí depois... Lógico, com o tempo, agendas e coisa. Hoje eu estou aqui esse mês como convidado, mas eu tenho muita honra de ter participado e ficado 3 anos seguidos junto com o Clube da Comédia, com esses colegas aí, que eu sou fã deles.
Diogo, voltando um pouquinho aí, você estava falando de você no Zorra Total. Você ali, você com o Chico, com assim, um bastião, né, do humor brasileiro. Você está ali lidando, compartilhando... do espaço, ou seja, fazendo comédia junto com outras gerações de comediantes.
É muito
Como
bacana.
É essa experiência?
As pessoas me perguntam se é realmente o humor que você gosta de fazer. O humor é humor, eu me divirto fazendo. Agora, eu gosto muito do bastidor, de sentar do lado do Paulo Silvino, ficar ouvindo os papos do Chico Anísio. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo de coisas assim que, caramba, que legal, sabe? Que é um intervalo entre uma coisa e outra, que o Chico é um cara que conversa muito, assim, e ele tá toda hora com um bom papo, e ele tá sempre me contando histórias, assim, que pra mim aquilo ali, eu que fui uma criança que aprendi a gostar de humor assistindo Viva o Gordo e Chico City, entendeu? Porque eu já tô com 41, então eu fiz parte dessa geração de comédia, né? De ver isso, de estrapalhões e tal, e eu tenho o prazer de estar ali junto com esse povo. Esses dias eu encontrei o Dedé Santana no aeroporto. pô, que legal tal. Ele falou, pô, meu filho é teu fã. Quer dizer, o filho do Dedé ser meu fã por causa da internet, né? Porque eu acho que eu sou um produto muito de internet, não da televisão.
Sim, as pessoas conhecem. Exatamente. Mais, né? Na primeira fase, você na internet e agora, claro, também, né? Sedimentando a tua carreira,
exatamente,
você na TV.
Exatamente. Daí eu vou saber que o filho do Dedé gosta de mim por causa da internet. Pô, sabe, o cara fala... Pra mim é muito gratificante, assim, né? Daí ele falou, não, deixa eu tirar uma foto com você pra mostrar pra ele. Eu que vim aqui pra tirar foto contigo. Então, é bacana essa coisa, assim, acho que... Mesmo que a gente faça um trabalho meio underground, né? Que o stand-up é meio underground, é muito bar, é muito conceito, é muito, ah, quando eu entrei pro Zorra Total, muita gente metendo pau, você não devia estar lá, tal. Mas, sabe, a gente vai... aprendendo em tudo que você faz na vida, né? E nunca você... Obstáculos terão em todos os lugares que você... Todos os rumos que você tomar. Mas não tem nada que você faça que você não aprenda, né? Eu, mesmo ali no Zorra Total, sendo Zorra Total, sendo uma coisa mais popular, eu aprendi muito. Aprendi a não ficar de costas para a câmera, aprendi a alguma atuação, que eu nunca fiz teatro, não sou um cara de teatro, eu sou do papel para o palco, de repente, 6 câmeras abertas, sabe? Então a gente fica um pouco, né, tonto no começo e daí vai pegando jeito.
Diogo, eu queria que você falasse exatamente desse comecinho de trajetória. Você diz, ah, eu não sou ator. É ator, né, comediante, mas assim, como começou? Essa
eu não sou ator, eu sou hétero. Sacanagem.
Não, você está dizendo, ah, não, fiz curso de teatro, mas assim, você é ator e é comediante. Como começou? Você já começou, seja escrevendo, começou essa sementinha de você olhar outras pessoas fazendo, não é isso, eu vim para isso? Ou você fazia teatro, fazia comédia em casa para os amigos, para os pais, como que foi?
Eu falo isso até no texto, eu falo, a gente começa fazendo isso contando piada para o pai, para a mãe, né? E é assim que a gente acaba, né, também. Para o pai, para a mãe nem tanto, mas para o vizinho, para ti. Mas o que eu falo é o seguinte, eu era um grande apreciador de humor, não é que eu fazia já teatro, essas coisas, não. Mas eu gostava muito de assistir. Se você for fazer aquela releitura da vida, quando eu era garoto, eu era daquele cara do colégio que vivia falando, não perdia piada, que era mandado para fora da sala. Meus pais muito chamados no colégio por causa de cagada que eu fazia, que era coisa para aparecer. Então já tinha aí uma veia artística no sentido de aparecer fazendo uma besteira, queria chamar atenção. Isso é uma coisa de comediante, né? E queria chamar atenção através da graça, né? É não perder a piada, realmente não medindo esforço, podia ser suspenso e tal. Isso me aconteceu muito no colégio. Então eu faço uma releitura do meu DNA. Agora, tentei fazer várias outras coisas. Trabalhei com publicidade, eu era jinglista, fazia muito jingle publicitário. Antes de ingressar na carreira de humor. E hoje é meio irreversível, assim. Hoje tomou tanto conta da minha vida que não tem mais volta. Mas o primeiro atacada, assim, que eu falei, não, acho que dá para ser humorista, foi no festival do Multishow, primeiro festival Multishow do Bom Humor Brasileiro, que foi organizado pelo canal do Multishow, na Globosat, pelo Wilson Cunha. E ele lançou isso, se você se acha engraçado, mande uma fita. Eu mandei a fita, fui classificado, participei da semifinal, fui até a final e disputei a final com a Claudinha Rodrigues, que na época já fazia um papel na novelinha da Angélica, na Globo. A Claudinha Rodrigues, que depois fez a diarista e tal.
Sim, sim.
Então,
para
mim, foi uma experiência, ali, né? Foi uma experiência legal, assim, saca? E,
genial.
E a partir dali, você começa a acreditar, né, que você pode funcionar nessa área.
Diogo, qual é o desafio maior? Claro, a gente fica conversando aqui com a Marcela e com o Marcelo. O processo de criação do texto é o mais difícil, é o mais desafiador?
Ah, com certeza.
Como é que é o teu processo?
Olha, o meu processo, às vezes eu vou por temas, né? Eu falo, pô, eu quero escrever sobre esse assunto. Daí eu começo a tentar fazer várias análises e visões daquele determinado assunto, para onde que você pode ir para ter um atalho para a piada, sabe? Às vezes é um exagero, às vezes uma analogia, às vezes uma situação que você passou, às vezes uma observação, coisa que a gente não para para pensar. Que a boa piada de stand-up é aquela que faz a pessoa pensar, puto, como é que eu não pensei nisso? E eu passo por isso todo dia e não olho por essa visão, né? Então, eu acho que a grande sacada do stand-up é essa, né? Quando a gente consegue achar aquele ponto que passa desapercebido por todo mundo, mas que você teve a sacada de pescar, né? Então, E hoje em dia está cada vez mais difícil de criar texto de stand-up com tantos humoristas de stand-up que está rolando. Né? Então, sempre algum texto alguém já fez, ou alguém já está falando sobre determinado assunto. Claro que a gente fez parte de todo esse conceito que está se criando agora, a gente ajudou esse movimento, né, de stand-up. E agora eu estou achando que a gente tem que começar a matar uns.
Essa identificação do público com situações cotidianas que você estava comentando, ah, nossa, isso acontece comigo, ou já vi, ah, por que, que eu não saquei? É onde, num primeiro momento, esse público, esse espectador agarrado, tem a ver também com a inteligência, com a agilidade do texto, de vocês estarem desnudos, ou seja, é o Diogo que está lá no palco.
É, o stand-up tem isso, né? Ao contrário do personagem. Eu também trabalho com personagens, né? Tem até uma outra peça que chama Portugal É Aqui, que são só personagens. Mas o personagem tem essa, parece que essa fuga de ser uma historinha, como se fosse uma obra de começo, meio e fim. O stand-up não, o stand-up você manda uma piada, se ela não entra, você tem que ter um plano B, entendeu? Você tem que fazer a plateia
ver.
É
na hora,
né? Eu já cansei de fazer uma piada, ninguém riu, eu fingi que aquilo não era uma piada, que era só a preparação para a próxima piada. Entendeu? E ops, escapou aqui. Mas também, às vezes é melhor assumir quando a piada não é boa, sabe? Falar, não, as piadas são uma merda, né? Tipo, forget about it.
E às vezes não é para aquela mesma piada, outros públicos e aquele público específico, não. Como acontece isso?
Muito. Às vezes a piada, a plateia não entende a tua piada. Às vezes, mas se a plateia não entendeu, também é falha tua, é porque você não soube especificar bem. Às vezes a piada é muito complexa, daí é melhor desistir dela. Às vezes a plateia é boa e a plateia é ruim, que nem a Marcela estava falando aqui. Tipo, às vezes você faz o mesmo texto, a mesma intensidade e nego ri mais ou menos, dependendo do dia. Entendeu? Então, não existe uma fórmula. O Woody Allen falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, que se ele sabia se ele estava num bar de comédia. Ele tinha certeza que se ele fizesse uma mesa rir, aquela risada daquela mesa, com certeza iria contagiar outra mesa e daqui a pouco você teria a plateia na tua mão. Né? Então... às vezes é melhor não focar naqueles que estão te olhando com cara de... porque chama, né? Se tem alguém dormindo, você começa a olhar só para aquela mulher bocejando. Assim. Impressionante.
Diogo, você comentando aí do Woody Allen, a geração, várias gerações de comediantes norte-americanos acabaram indo para o cinema.
Eu ainda desejo participar dessa cena de cinema, porque o cinema nacional está crescendo tanto... e eu acho que de repente os diretores e produtores vão começar a se ligar que existe um potencial muito forte no stand-up, entendeu? Nos comediantes que não são atores, sabe? Nos comediantes que vieram do palco, assim como aconteceu na cena americana, né? Em Los Angeles, em Nova York e tal.
Você tem um dia a dia, antes da gente começar a gravar, você estava comentando aí no seu dia a dia super mais do que atarefado. Queria que você falasse a respeito dos teus outros projetos.
Então, eu sou muito inquieto com relação a projetos, né? Então, eu sou uma pessoa que toda hora fico produzindo coisa para colocar na internet, mesmo que isso me custe o meu tempo, eu pego câmera, eu mesmo faço minha própria produção, às vezes jogo no YouTube. E agora eu estou com um projeto novo que chama Fritada. É muito legal, é baseado no... Agora é a hora do recreio, vocês me desculpem.
Hora do lanche.
É o que está chamando aí, porque vai entrar daqui a pouco. A Fritada é um projeto baseado no Roast, Celebrity Roast americano, onde pegavam uma celebridade e assavam, né, essa celebridade. Era uma homenagem ao contrário, né? Então o homem da honra sentava numa cadeira, as pessoas em volta detonando ela, sabe? Estuda a vida dela e faz um resumo da vida dela e fazem piada. E no final ela tem o direito de resposta. E a gente está com esse projeto agora que chama Fritada, que é muito bacana. Já fizemos com a Rogéria e já fizemos com a Rita Cadillac. O próximo vai ser o Miele, sabe? Comediante,
nossa,
Miele,
cantor.
E eu acho que produtor, a gente estuda a vida da pessoa. Como um esta é a sua vida, ao contrário, no sentido que você pega, sacaneia a pessoa, é uma homenagem ao contrário. É um projeto bem divertido e está funcionando muito, assim. Foi bem legal.
Bombardeados. E como tem sido, comenta a reação aí da Rogéria e da Rita.
Foi muito legal, muito legal.
E agora
ela vai sair um filme com ela, que é A Leite do Povo, né? E ela mandou muito bem, e no final também ela deu umas respostas, assim, que ficaram legais, assim. Mas o mais bacana é ela ter topado o projeto, sabe? Que é um projeto bem ousado, né?
Até porque a pessoa, quando topa participar da fritada, ela sabe que ela vai se ferrar. Mas é, a gente deixa claro que a gente só frita quem a gente gosta muito. Então ela é uma pessoa da honra. No momento ela está tendo a honra de ser fritada por comediantes que admiram ela e tal. E a plateia vai para ver, porque as pessoas gostam de ver os outros se ferrar, mas gostam de ver o troco também, sabe? Gostam de ver a gente levando o troco. O seu trabalho começou entre comediantes nos Estados Unidos. Uhum. Né? E depois que foi para a celebridade, né?
E como, bem, a gente basta dar uma gugada, né, como se diz hoje, para ver o Diogo na internet em vários projetos. Mas como a gente, bem, chegou ao Oscar... Né?
Chegou ao Oscar, dá tempo de falar com ele.
Como a gente pode saber todos os projetos? Como a gente ver mais Diogo, então, Portugal? Onde,
você
como,
perguntou de outros projetos. Esse então, é um projeto novo, né? Então a gente tem no YouTube já um canal, vai ter um canal só fritada, né? Okay. E a gente já tem agora duas edições. Vou colocar agora no ar essas semanas da Rita Cadillac, que foi bem bacana. E o próximo, se der certo, eu também não quero também ficar só nessa de, sabe, porque é muito fácil sacanear a Rita Cadillac. Eu tipo, era muito, um prato muito cheio para humorista, entendeu? Mas a gente quer desafios também maiores de pegar pessoas. O Ratinho topou, por exemplo. Uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter topado. Então, agora ele já é um cara mais boca dura, ele não vai aceitar tudo que falaram pra ele, entendeu? Então vai ser interessante, assim.
Pinga fogo, né? Um antigo pinga fogo dos anos 60.
Exatamente. E também não quero fazer disso uma coisa muito... É aquilo que a gente fala, a ideia é fritar pessoas que a gente, de certa forma, admira, né? Não só porque a pessoa é famosa e tal, né? Mas, não, tem que ter um fundo, assim, de
um bem-querer,
um
né?
bem-querer, e existe um trabalho de resposta do fritado no final, assim, né? Então, acho que nesse ponto, assim, é bem legal.
Fora esse a fritada que a gente vai poder acompanhar...
isso é uma das coisas, né? Eu fico fazendo um monte de coisa, né?
Fala um pouquinho mais aí, compartilha um pouquinho mais, só antes de você entrar, porque daqui a pouco você vai entrar no palco, né? O que mais que a gente pode conferir? Você no Zorra?
Eu criei um festival de humor muito legal, que hoje está completando 8 anos, que chama Risorama. O Oscar Filho participou também, assim como vários colegas participaram. Fez 7 anos agora de existência, sabe? Muito legal. Através dele, Paulo Bonfá também foi para Curitiba uma vez, gostou do projeto e implantou aqui agora em São Paulo um projeto maior ainda que chama Risadaria. Ele me convidou para ser curador também, para ajudar. E é um projeto bem grande, que é uma espécie de uma bienal do humor, e eu estou envolvido nos dois projetos e tal.
Ser uma homenagem ao Glauco, né? Quem é uma homenagem ao Glauco?
Teve uma homenagem para o Glauco, uma para o Chico Anísio e uma para o Milor Fernandes. Foi bem bonito. Assim. Eu acho que a homenagem a gente tem que dar. Claro, o Glauco, não é que a homenagem foi para o Glauco porque ele morreu. O Glauco ia participar da Risadaria.
Sim, sim.
E as peças dele, tudo, ele morreu no caminho. Agora, não no caminho.
Entendemos.
Agora, o Chico Anísio, por exemplo, fazer uma homenagem para o Chico, eu estou trabalhando com o Chico, agora estou fazendo um quadro no Zorro com ele, do Bento Carneiro, que eu sou um dos vampiros lá. Ficar ouvindo o que o Chico fala é muito legal. Então, a homenagem para ele tem que fazer agora, não esperar ele morrer para fazer a homenagem, sabe? E ele ficou muito feliz, ele topou. O Oscar Filho entrevistou ele para se aquecer, tudo. Foi bem bacana. Foi bem bacana mesmo. Agora, outras coisas estão no papel, assim, como a Marcela falou, né? Eu tenho muita coisa no papel. Assim.
Bem, Diogo, então o que tiver no papel a gente combina para um outro bate-papo, né?
Com
quando
certeza.
Passarem aí do mundo das ideias, né? O mundo da criação para o nosso mundo aqui teatral, digamos assim, a gente volta a conversar. Foi bom ter conversado com você.
Eu esqueci de falar que eu já 4 anos eu tenho um programa lá na Globo do Paraná que passa depois do Fantástico, que chama Louco de Bom, que eu que escrevo, uma produção assim, bem de TV, assim, bem precária, assim, mas rola. Eu acho que não me despediram até hoje, deve dar embora.
Como é que chama o programa?
Louco de Bom.
Louco de Bom.
São 3 minutos de humor, assim. Todo domingo, depois do Fantástico, entra um quadro dentro de uma revista eletrônica chamada a Revista RPC.
E esse a gente, infelizmente, só no Paraná, ou você
esse coloca... só no Paraná, mas no YouTube tem. Se colocar lá Diogo Portugal Louco de Bom, tem.
A gente pode conferir, então.
Pode. No YouTube tem um monte de coisa que eu posto lá, um monte de besteira. Porque o humor é a arte da babaquice. Então, quando eu não estou fazendo nada, eu estou criando alguma coisa que é babaca, mas que eu gosto. E quando eu faço isso, eu me divirto muito mais do que qualquer outro projeto que eu dependo de aprovações, né? Porque quando eu faço uma coisa para o YouTube, que eu que fiz, eu sei que ninguém vai dizer, ah, isso tá bom, o meu conceito. Daí eu escuto os comentários, né, da galera metendo pau ou achando bom. Daí, então, o meu público está me julgando, aí é diferente, né? De alguém falar isso é bom. Porque a gente que é humorista, o Jerry Seinfeld falava muito isso, a gente é julgado por pessoas que não entendem do que a gente faz. Né? Então as pessoas falam, ah, não gosto daquilo que é, mas pô, você sabe, né?
Então, a gente não é julgado por outro humorista que sabe tanto quanto a gente é julgado por pessoas que não entendem do que a gente faz, né? E, geralmente, quando você tem um diretor de TV, esse cara prova a tua coisa ou não, sem entender exatamente do que você... Às vezes o negócio é engraçado, o cara fala, não gostei. Mas ele tá pondo o gosto dele, pessoal, né?
Sim.
Entendeu?
É pior do que a gente acha que todo mundo, a gente que gosta de futebol, acha que a gente é melhor que qualquer técnico. É mais ou menos essa mesma relação. A gente não entende futebol,
gosta,
o brasileiro
gosta, é muito comentarista, né? O brasileiro é mais comentarista do que... Ele entende totalmente. A torcida brasileira de futebol, ela entende mais do que qualquer técnico, né?
Você falando dessa liberdade de criação e essa liberdade de postagem. Tem uma relação estreita aí, né? Na hora que você está... A gente ouvindo você, você comentando das coisas que você posta, das coisas que você fala, ah, não, agora eu posto, tenho... Você está fazendo a produção, a direção. Existe uma liberdade diferente?
A partir do momento que você abre uma câmera e começa a filmar alguma coisa, você já está sendo o diretor daquilo, né? Então, o que vier ali...
Tem seu olhar, né?
É, exatamente. E a internet deu essa liberdade muito grande para a gente brincar com qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa é um produto, entendeu? Independente se é uma mega produção. Às vezes, uma mega produção não fica tão legal que nem uma ideia simples, assim. Mas que tem... Se você conseguir colocar graça numa ideia simples, aquela ideia vale muito mais. Eu acredito muito nisso. Eu já cansei de dar muita risada com coisas simples, assim. Que era uma câmera só, fechada. Câmera caseira, uma gravação caseira, assim, né? E às vezes tem uma mega produção toda que não consegue te tocar, né? Humoristicamente falando.
Uhum. Bem, a gente conversou com o Diogo Portugal. Foi um prazer conversar com você, Diogo. É muito mais sucesso. Parabéns.
Obrigado.
Pelo teu trabalho, né? Que você faça ainda a gente rir por mais 8 anos aí, que, né, que você estava dizendo, que você, 8 anos que você está se dedicando a esse trabalho, né?
Já.
Mas de carreira mais, é isso?
Mais. Eu estou com 41, eu devo ter começado em 96, que eu fui ao Festival do Multishow, não conseguia viver disso, ainda fiquei uns anos trabalhando. Eu comecei tarde na profissão, mas nunca é tarde quando você gosta, né? Pelo menos eu me achei. Tem gente que passa a vida inteira sem descobrir o que gosta, né? Eu pelo menos descobri que eu gosto disso, agora é irreversível.
Obrigada.
Tá bom? Valeu. Eu que agradeço. Obrigadão.
Obrigada.
Tá,
então.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.